Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
Bem, então iniciamos o nosso encontro através do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo. Hoje é 3 de outubro de 2020 e estamos gravando o programa que irá ao ar na Rádio Capela FM 105,9. Agora eu fiquei em dúvida se é 105,9 ou 105,7 FM. Mas é a Rádio Capela FM. E um programa que irá ao ar na próxima sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Estudaremos na primeira hora o capítulo 28, a partir do item 4, uma passagem que todos conhecemos das anotações do evangelista Mateus, que é o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. E na segunda parte do nosso programa de hoje, daremos continuidade ao estudo do capítulo 5 da obra Paulo e Estevão, capítulo intitulado A Pregação de Estevão.
Ô Marcelo, antes de você entrar com seus comentários...
Pois não.
Quando eu percebi que você começou a patinar aí, né? Eu já fui correndo abrir o calendário aqui para ver qual que ia ser a sexta-feira, para ver a data que o programa ia, né, ao ar, para te ajudar, e de repente você falou da frequência da rádio.
Uhum.
Aí eu patinei também, né? Mas é 105,9, né?
105,9, beleza.
Tá joia.
Tá bom, então. E o programa irá ao ar no próximo dia 9 de outubro. Muito bem. Legal. Então, o interessante, assim, dessa passagem evangélica é que nós encontramos lá alguns versículos que antecedem que vale a pena nós lermos, né? Que é um assunto assim que Jesus nos convida à prática do perdão, né? Então ele diz assim, a partir do versículo 15: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, seja estabelecida toda a questão. E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Amém vos digo, que tudo o que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo o que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Novamente, amém vos digo que se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes acontecerá da parte de meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E logo em seguida vem uma outra passagem muito conhecida. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até sete vezes? Jesus lhe diz: não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Olha só que riqueza de passagem, né? Que quando nós temos aí alguma... entramos em alguma contenda com alguém, para não deixarmos essa contenda crescer, para que os ânimos não sejam arrefecidos, para que a inimizade não seja estabelecida, então Jesus nos ensina que devemos procurar essa pessoa com quem estabelecemos a contenda e tentarmos entrar num acordo. Se esse acordo não prosperar, devemos procurar a ajuda, a intervenção de duas ou três pessoas que possam fazer com que haja essa conciliação. Se mesmo assim não der certo, o correto seria nós... ninguém faz isso, né? Mas o correto seria levarmos a questão para a igreja que frequentamos, ou a casa espírita, ou a comunidade que participamos, independente de qual religião que pertençamos. E se mesmo assim não houver o acordo, então Jesus diz que devemos tratá-lo como gentil ou publicano. E como que Jesus tratava os gentios e os publicanos? É mais ou menos aquilo que nós consideramos, né? Quando estamos diante de pessoas que não temos afinidade, é comum nós termos o comportamento, olha, para você, como eu não tenho afinidade com o seu modo de pensar e o seu modo de agir, para você o que eu tenho que lhe dar é o amor. E mais adiante Jesus nos ensina que devemos ter o coração repleto de perdão, ensinando que devemos perdoar quantas vezes for necessária, né? O 70 vezes 7 quer dizer de maneira indefinida, né? Sempre lembrando que perdoar é doar mais, percorrer, correr mais, perdoar, doar mais. E perdoar, na visão da psicologia, não é esquecer, e sim perdoar é não devolver o mal que alguém tenha cometido contra nós. Se nós não devolvermos o mal, nós já teremos perdoado. Por isso que muitas vezes nós já perdoamos este ou aquele que nos feriu, e muitas vezes nem sabemos que já perdoamos, porque nós não devolvemos o mal. E muitas vezes nós ficamos remoendo aquele sentimento inferior, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de inferioridade, e, na verdade, nós já perdoamos, nós já colocamos o assunto num plano inferior. E outra coisa também que vale a pena ressaltar é que quando nós ofendemos alguém, e nós tomamos a deliberação, tomamos a iniciativa de nos desculparmos, Se esse alguém não nos desculpar, o problema é dele. Nós fizemos a nossa parte. Mas se ele não aceitou as desculpas e se ele não quer conosco conviver, então o problema passa a ser dele. Nós tomamos a iniciativa, nós fizemos o esforço de nos ajustarmos. Mas se a pessoa com quem tivemos a contenda não quis nos agraciar com esse entendimento, o problema passa a ser dela. Então, só voltando um pouquinho, né, no versículo central, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então vale a pena nós nos recordarmos do magnetismo que é impregnado quando, por exemplo, numa reunião como essa, em que estamos com os corações e as mentes em afinidade, estamos com o coração repleto de perdão, repleto de compreensão, repleto de amor, então nós estamos imantados, nós estamos fortalecidos nesse magnetismo que faz com que os nossos pensamentos sejam capazes de tocar os benfeitores espirituais que se encontram em esferas mais elevadas, e esses benfeitores espirituais, tocados pelo nosso sentimento de união, pelo nosso sentimento de busca do cumprimento das nossas necessidades, esses benfeitores espirituais, eles enviam os seus mensageiros para nos auxiliarem a que sejamos capazes de superar os desafios a que estamos envolvidos, né? Os desafios que estamos envolvidos. Então, esses seriam os meus comentários iniciais, e eu gostaria de ouvir o nosso querido Marcos Melo, que o Marcos parece que ele está com o horário meio em cima da pinta hoje, né, Marcos? Fique à vontade, viu, querido? Gostaria de ouvi-lo.
Agradeço, Marcelo. Eu estarei com vocês aqui nessa primeira hora do programa. Agradeço a oportunidade de novamente estarmos juntos aí.
Você estará conosco na primeira hora, mas fique tranquilo que Jesus estará conosco até o cumprimento de seus ensinamentos, viu? Fica tranquilo.
Isso mesmo. Não, e como diz essa passagem de Mateus, se tiver dois ou mais reunidos em meu nome, né, lá eu estarei, ou aí estarei. Mas essa reunião, como você falou, Marcelo, não é aquela reunião de corpo. Tanto que nós não estamos reunidos em corpo, mas estamos reunidos em pensamento, em vibração, né? E Jesus está conosco até assim, né? Dessa forma. Então, a necessidade de se reunir como? Em amor, em comunhão, em pensamento, em vibração a Jesus, né? Se fosse assim, imagina, três brigando, eles estão reunidos ali, torcendo para ganhar a luta e pensando assim, Jesus, mas só que não está em vibração nenhuma. E outros não estão nem em nome de Jesus. Mas é necessário estar com o pensamento de Jesus, não só apenas de corpo. Então isso é muito importante. Mas eu queria separar aqui para vocês, assim, a palavra que surgiu nessa passagem, não nessa passagem, mas nos comentários do Evangelho, que é a ubiquidade, né? Essa capacidade que os espíritos têm de estar em vários locais ao mesmo tempo. E isso às vezes, pô, mas como é que ele pode estar aqui e pode estar ali ao mesmo tempo, né? E,
mas assim, os espíritos mais elevados, né, Marcos?
Sim, é verdade, sim, os espíritos mais elevados, é verdade. É porque quanto mais o seu grau de elevação, maior tem esse poder dessa ubiquidade, né? E Jesus, evidente, que é um espírito de altíssima envergadura, né? Um governador planetário, Imagina essa capacidade ampla dele de estar em todos os lugares, quantos lugares ele realmente quiser, né? E essa é uma das particularidades de um espírito, né? Eu vou até aqui citar o Livro dos Espíritos, que fala um pouco disso, né? Que está citando aqui nos... peraí, só um minutinho. Vou ver onde é que está, perdão. Mas o Livro dos Espíritos faz uma citação com relação à ubiguidade. Se eu não me engano, aqui o capítulo 1 dos Espíritos, a questão...
É no capítulo 1 mesmo, é logo no comecinho, quando fala sobre Deus, né? Que Deus tem a capacidade da ubiquidade, né?
Exatamente. Que é, assim, algumas questões que falam sobre o poder, o pensamento de um espírito, se ele tem velocidade ou não. Eu vou achar essa questão aqui para ler para vocês. Eu marquei a página 90 aqui. Eu vou ver se eu encontro essa passagem e eu vou ler. Mas o Livro dos Espíritos cita isso, cita esta ubiguidade, né, como sendo uma das características. E cita também, até os Espíritos respondem, o Sol não bate na Terra em vários locais ao mesmo tempo, né? Então ele faz essa menção, é justamente isso. O espírito ele pode estar ao mesmo tempo em vários locais, um espírito elevado, Marcelo, como você citou, somente pela força do seu pensamento, né? Como nós aqui, né? Nós estamos pensando, podemos estar pensando em vários locais, em várias pessoas, estaremos em vibração com essas pessoas, né? E estaremos lá presente de espírito evidente, se tivermos a possibilidade disso, a evolução, ou essa possibilidade dessa ubiquidade, dependendo do nosso grau de elevação, né? Então, gostaria de assim, mais era citar isso, esse poder da ubiquidade que o espírito tem, e é essa ubiquidade que Jesus cita, né? É o que Jesus fala, né? Que ele estará, sim, com qualquer um que esteja vibrando, ou se tiver uma reunião em nome dele, ou algum que esteja orando por ele, agradecendo a ele, evidente, ele estará presente, em auxílio. Então era isso que eu gostaria de falar. Eu vou achar essa passagem, daqui a pouco, se vocês permitem, eu lembro quem estiver falando, que se possa... Pergunta 88, muito obrigado, Afonso. Isso aí.
Afonso já achou.
Deixa eu me ver aqui que eu já leio para vocês, então. Só um minutinho.
Achou aí?
E aqui, exatamente, Afonso, muito obrigado, viu, meu amigo? Isso aí que é, isso que é solidariedade, né?
É a sintonia do time.
Sem dúvida, sem dúvida. É a forma e ubiguidade dos espíritos. A 88, aqui serve como orientação, mas fala assim, se tem uma forma determinada, limitada ou constante, né? Aos vossos olhos, não, aos nossos, sim. Né? Se eles são, se quiserdes, uma flama, um clarão, uma centelha etérea, como se apresenta o espírito. Né? Mas a pergunta, onde está a ubiguidade aqui? Deixa-me ver. Aqui. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mais rápidos do que o pensamento. E depois, essa é 89, tá? Questão 89. E a 89A, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Né? Está, pois, a alma... exatamente, 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, né? Pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. E aqui também tem essa a questão, se não me engano, a 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos. Então, a pergunta é dividir-se E a resposta dos espíritos é assim: não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia para toda parte e envia seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Aí vem a outra pergunta, só para concluir, desculpe, a 92A. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? E aí a resposta é: bem longe disso. O poder da irradiação depende do grau de pureza de cada um, como você citou, Marcelo.
É a dona pureza, né? É a dona, a dona pureza é que manda, lógico.
Exatamente, exatamente. Era isso, é só para colocar isso em questão, em comentários aí.
Então, por isso também que fica fácil de entender, como Jesus é um espírito de alta envergadura, como você falou, então ele tem essa capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo por causa do seu pensamento, que tem essa capacidade de irradiação irrestrita, né? Vamos dizer assim, sem limites. Né?
Sem dúvida. Imagina quantos estão reunidos por ele no mundo nesse exato momento. Né?
Beleza. Maravilha. Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido. Ô Marcos, desculpe, você tem mais alguma
coisa? Não, era isso. Agradeço, era essa.
Nós é que agradecemos.
Perdão, Marcelo, sou eu, né?
Pois não, Folherini, gostaria de ouvi-lo.
Não, sim. É que passou um caminhão fazendo barulho aqui e eu fiquei meio perdido. Olha, Marcelo, essa parábola para mim, se não me falha a memória, foi a primeira que eu fiz comentário e você me ajudou lá em 83, na sala da minha casa, a organizá-la para poder falar lá no André Luiz. E eu lembro que eu chamei muita atenção do pessoal da casa quando eu disse que a oração é a expressão de sentimentos quanto a ser apresentada, seja em pensamento ou traduzidas em palavras, e que elas necessitavam ser sempre em comunhão de vibração. Não tem outra maneira de orar. Se assim não for, lógico, não passará de tempo perdido para aquele que esteja pronunciando a oração ou preenchendo o seu tempo de maneira inócua. Porque, na verdade, não vai se alcançar o efeito necessário. É importante que a gente entre em contato com os nossos irmãos, a quem estamos orando, né, na busca do amparo para os momentos difíceis, ou para agradecer, ou para se fortalecer, seja o motivo que for. Mas é importantíssimo que nos comunguemos, que nos foquemos naquilo que estamos a fazer. Assim, se a gente procura um advogado para relatar um fato, que a gente precisa da opinião profissional dele, a gente tem que estar por completo nessa reunião com o advogado. Se vamos ao médico para sermos consultados, nós temos que dar todos os detalhes do que estamos sentindo para que o médico possa nos avaliar de forma correta. Um detalhe deixado para trás quanto ao advogado, quanto ao médico, a avaliação deles poderá ser equivocada. Como é que nós vamos nos colocar a orar se não estivermos focado naquele momento? Então eu entendo assim, quando Jesus afirma, como afirmou, né, em Mateus, dois ou três reunidos, né, em meu nome aí eu estarei, eu lembro que eu coloquei da seguinte forma naquela ocasião, que esses dois ou três somos nós mesmos. Somos nós em físico, somos nós em espírito, e somos nós em perispírito. Nós somos formados em três partes. Nós não somos, nós somos uma unidade em três. Estando encarnado, nós precisamos das três, porque do contrário, se faltar uma, a gente já desencarnou. Aí nós vamos ficar em perispírito e espírito. Então, eu entendo assim, é necessário que essas três partes, principalmente a espiritual, que é a parte infinita em nós, criado diretamente por Deus, sem a interferência humana, e que a morte não alcança, tem que estar na oração. Não adianta só eu estar com a minha mente física. Eu falo que muitas pessoas nos procuram na casa, eu estou dirigindo, eu estou orando. É legal isso? É legal, mas você tem que ter atenção no que você está fazendo. Porque se você se concentrar muito na oração, você vai atropelar alguém, você vai provocar um acidente. Então a oração, quando entendendo essa situação da parábola, eu descrevi ela dessa forma, né? Tu, porém, quando orares, entra no quarto interno. Ou seja, o quarto interno é a parte espiritual nossa. Nós temos que ativá-la. Se nós não ativarmos o nosso espírito no momento da oração, nós estaremos distantes de Jesus. A gente vai estar orando apenas maquinalmente. E não esquecer que esse quarto não é só o físico da casa. Você ora onde você quiser, onde você estiver. Jesus orava no meio da natureza constantemente. Subia ao morro para orar, ia debaixo da árvore para orar, ia na beirada do mar para orar. Quer dizer, ele estava em qualquer lugar, só que ele estava em comunhão. Os seus seres estavam vibrando. Então, o quarto é a porção infinita nossa, que é a parte espiritual. E que nós precisamos fazer com que ela entre em contato direto com Deus no momento da oração, sem interferência humana. Sem interferência humana. Porque se houver interferência humana, a oração quebrou aquela vibração. Então, quando ele fala assim, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, é a alusão à necessidade do foco, né? No que será colocado na oração, assim, não permitir que nada e ninguém nos desfoque nesse momento da oração. É alcançar nesse momento a tranquilidade, como Jesus alcançou e é dito por Mateus em 8, 23, 27, Marcos 4, 35, 41 e Lucas 8, 22, 25. Isso eu anotei para mim não me perder, né? Porque eu não consigo guardar tudo, né? Que ele dormia, lembra? A passagem do barco, no meio da tempestade, ele dormia. Os barcos fazendo água e todo mundo desesperado e o cara lá dormindo na maior, meu. Sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque ele será que ele estava dormindo? É uma pergunta que eu me faço. Ou será que ele estava em oração? Porque ele levanta e fala e acalma a tempestade, né? E eles ficam até abismados. Nossa, ele acalma até a tempestade, né? Então, lógico que essas parábolas falam da fé. Mas da mesma fé capaz de transportar montanhas, como ele colocou lá em 17 e 20 de Mateus. Então, quando Jesus cura aquela criança endemoniada e afirma que essa espécie de gênero e espírito só se vence com oração. Isso é Marcos 9, 29. Já em Mateus ele fala oração e jejum. Ou seja, a porta está fechada com aquele que ora. E para aquele a quem se ora, no seu quarto interno, que é o seu interior. Nada pode interromper esse momento, que tem que ser realmente de verdadeira comunhão, para gerar a vibração que fará com que a nossa oração seja ouvida, e assim, tudo o que pedirdes na oração, creia que será atendido. Mateus 7, 17. E a última parte que eu anotei da parábola é essa. Ora ao teu pai, e tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, orar em segredo é a reafirmação da necessidade da porta fechada. É, ou seja, é você e o Pai, é você e Jesus, é você e o Espírito Superior a quem você está endereçando a oração, né? E ele, no caso, o Pai, sabe muito mais do que nós o que nós necessitamos. Portanto, orar é fazer com que as nossas três partes, a física, a espiritual e a perispiritual, se comunguem em um só momento, ao ponto de se atingir a vibração necessária, até que essa oração seja realmente sentida por quem a faça e ouvida por aquele que esteja conosco no momento da oração. E aí a gente lembra de Paulo, né? Mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Também não adianta nada de oração se nós não colocarmos em prática os trabalhos que Jesus nos mostrou. Isso é de fundamental importância para a nossa evolução. A oração é o meio mais fácil que temos de conversar com essa espiritualidade maravilhosa que está sempre disposta a nos socorrer. Elas estão sempre prontas a nos socorrer, porque elas sabem, não é das nossas limitações, que temos muitas, mas elas sabem que aquele projeto de reencarnação que nós tramamos no plano espiritual para estarmos aqui, é difícil de ser cumprido por nós a partir do momento que o véu de esquecimento nos atinge e as portas largas se apresentam para nós. Então, essa vibração, ela tem que acontecer de maneira, assim, muito equânime entre esses três seres. Porque se um só orar, os outros dois não estão unidos, ele não estará ali. Nós temos um hino que a gente canta nos grupos da fraternidade, sobre passe, que me permitam dizer a frase. Passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. Ou seja, se nós, na hora do passe, estivermos orando com fervor, com aquela vontade real e verdadeira de darmos o que podemos ter, por menor que seja em nós, de bom para aquele irmão que ali está, nós atingiremos isso, porque a espiritualidade presente naquela casa vai fazer essa mágica, entre aspas, né, de fazer a doação chegar a essas pessoas. Então nós podemos sim mover o mundo. Deus nos dá essa liberdade. Só temos que começar a treinar para fazer com que essas três partes em nós estejam sempre em uníssono junto a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, a esses conceitos maravilhosos que a doutrina espírita nos mostra de maneira tão clara. É isso que eu tinha para falar sobre a oração. Agradeço a atenção de todos.
Não, obrigado, não à toa ele nos ensina, vós sois deuses, né, Zé?
Perfeito, perfeito.
E quando ele fala, vós sois deuses, ele está repetindo aquilo que se encontra no Salmo 83. Que eu não sabia também, aprendi esses dias aí.
É.
Muito bom. Afonso, gostaria de ouvir
o Marcelão.
Opa, pois não, Marcos.
Ô Marcelão.
Pois não.
Só fazer uma observação muito boa, viu, Zé Fernando? Esse seu pensamento, essa explicação sobre as três partes, nossa, eu não via tanto por esse lado, mas eu imagino que Jesus está presente quando nós também oramos a Ele de com fé, né? E sim, Ele estará presente conosco. Então seriam, como você está falando, como você falou, as três partes, as nossas próprias três partes. E eu também acredito nisso, assim, não basta ter dois ou três, se você, as suas três partes, como você explicou agora, vendo por esse ângulo, adorei essa sua dissertação, muito boa. Muito obrigado.
Obrigado. Eu só queria acrescentar uma em cima do que o Marco falou, Marcelo.
Pois não.
Que infelizmente, muitas vezes, nós mesmos nos pegamos orando maquinalmente, né? Meio que naquele desespero, e aí dificilmente ela surtirá o efeito. A gente tem que acalmar, sabe? Tem que respirar fundo, acalmar o ser.
Tem que acalmar a tempestade, né?
Perfeito, perfeito.
Corpo, espírito e peito, espírito em sintonia.
É isso aí. Obrigado, gente.
Tem que acalmar a tempestade íntima.
Muito obrigado.
O Zé, Zé e amigos, né? Uma outra consideração é, veja você, né, a capacidade que o mestre tem, porque quando nós analisamos de um ângulo, então, por exemplo, você chegou a essa conclusão, né, que o dois ou três pode ser uma pessoa só, né, que é o reconhecimento daquilo que compõe o ser humano, que é corpo espiritual ou perispírito e o espírito, né, que é o ser pensante que habita o corpo, né? E então, quer dizer, você olhando por esse lado, você consegue compreender que nós podemos, que Jesus estará conosco, mesmo que estejamos orando sozinho, individualmente, né? Por outro lado, quando nós estamos em comunhão de pensamentos com outros, com outras almas, com outros irmãos que temos afinidade, então essa oração, essa oração que nós somos capazes de fazer juntos com outros irmãos, seja na nossa própria casa, seja na igreja, seja no centro espírita, seja na sinagoga, seja onde seja, na mesquita, nós temos a capacidade de fazer com que essas irradiações, né, que compõem essas orações, elas sejam multiplicadas e tenham uma capacidade de chegar a esferas mais elevadas, entendeu? Então, pois não.
O que você está falando é aquilo que a doutrina nos alerta sobre o dínamo gerador que é a nossa mente.
Sim, sim.
Quer dizer, se você consegue, como você colocou aí, 2, 3, 4, 100 pessoas em uníssono, o dínamo gerador potencializa de tal maneira essa oração, essa vibração, que aí, Nossa Senhora, é o que eu falei, a gente move o mundo.
Sem dúvida.
Né? Então, que maravilha quando a gente consegue. E a gente sente isso, né? Quando a gente está num grupo espírita e vai fazer a oração, seja de abertura ou a final, ou a oração às vezes para os enfermos, a gente sente que, em determinados momentos, que parece que ela envolve muito mais. Por quê? Porque eu acredito que naquele momento, aquele grupo de pessoas conseguiu aquela unidade de pensamento, aquela unidade de vibração, e aí, Nossa Senhora, Deus, aí Deus arrebenta, como a gente fala, porque ele pega essa energia e move o mundo mais ainda.
É por isso que tem relatos, né, relatos de trabalhos científicos, né, que demonstram os resultados dos grupos de oração. E quando falamos grupos de oração, são grupos de oração ecumênicos, né?
Sim.
Grupos de oração não só no Brasil, como em países europeus, como em países americanos, deve ter em países asiáticos também, em que pessoas oram por outros, por doentes que se encontram internados na UTI, por pessoas que querem engravidar, né? Esses grupos de oração, foram feitos trabalhos comparando pessoas que tiveram uma melhoria clínica muito, muito importante e que não sabiam que tinha grupos de oração intercedendo por elas, quando comparado com pessoas que tinham as patologias semelhantes, né, ou uma situação semelhante, e não tinha grupos de oração intercedendo, né? Então, por exemplo, tem uma comparação que foi feita lá no início dos anos 2000, que 100 casais queriam engravidar, e a taxa de fertilização com o tratamento convencional é de 20 a 30%. Então, eles compararam 100 casais que fizeram o tratamento convencional, né, através da fertilização in vitro, e 100 casais que fizeram a fertilização in vitro associado com grupos de oração. Só que esses casais, eles não sabiam, né? Não sabiam, porque era um trabalho duplo cego, né? Não sabiam para quem que estava rezando, e também os casais não sabiam que tinham gente rezando por eles. Bem, o resultado foi que do grupo de 100 casais que tiveram grupos de oração por eles intercedendo, a taxa atingiu 50%. E no outro, que não tinha grupos de oração intercedendo, a taxa ficou em torno de 25 a 30%. Então dá para você ter uma ideia, né, da importância desse trabalho dos grupos de oração. Afonso, gostaria de ouvir, querido. Fique à vontade.
Marcelão, antes mesmo, desculpa novamente, Afonso.
Pois não, fique tranquilo. O Afonso está com o coração repleto de perdão.
Oh, isso mesmo. Não, só para citar o trabalho que nós fazemos no Centro Espírita Paulo de Tarso aqui em São Paulo, que é o Anel de Luz de sexta-feira, que onde, claro, presencialmente nós fazíamos isso antes do Covid, agora está sendo através de lives, mas presencialmente que era toda a nossa, aquela vibração colhida naquele trabalho, através das canções, das músicas, né, gerava uma vibração que serve de ferramenta para os espíritos aí superiores, servem para eles como uma ferramenta de eles utilizarem também no auxílio daqueles que são mais necessitados. Era isso, desculpe, amigo, só para lembrar.
Perfeito. Vamos lá, Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido.
Meu abraço a todos os amigos que nos ouvem, que estão aqui conosco, que vão nos ouvir. Esse capítulo de número 28, o item 4, que nos traz uma citação de Jesus através do Evangelho de Mateus, deixa claro a proposta, a afirmativa de Jesus, que nos dá a certeza de que Ele é o bom pastor, que estará conosco em todos os momentos. Ele nos afirma isso quando nos diz que dois ou três corações reunidos em seu nome, Ele estará ali nos amparando e nos fortalecendo com toda a sua capacidade de irmão mais velho e mais evoluído que adotamos como mestre. No objetivo da obra, este capítulo, esse item, inicia a preparação do trabalho que a Casa Espírita propõe para os colaboradores. Então, ele se refere à prece de preparação para o trabalho, trabalho de cunho mediúnico, ou seja, de intermediação entre os dois planos da vida, e logo em seguida o encerramento desse trabalho. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito de dois itens. Esta proposta que a Casa Espírita nos dá, que é a de nos encarar como seres que estão a caminho do progresso espiritual e moral, construindo o seu processo de reforma interior, a aquisição de bons hábitos, nos oferece dentro da dinâmica da prática da Casa Espírita a oportunidade de sermos úteis ao nosso próximo, seja o nosso próximo o desconhecido, porque muitas vezes na Casa Espírita aplicamos passe ou enviamos vibrações para seres que nós não conhecemos. Então é uma oportunidade para nós de conquistarmos o prazer de sermos úteis a quem estiver necessitando, sem nenhuma vinculação de interesse pessoal. É um exercício de doação, né? Altruísmo. E para que isso aconteça, nós vamos nos socorrer do nosso inestimável Emmanuel, na obra em que se intitula Pensamento e Vida, no capítulo 8, ele nos fala de associação. Eu vou me permitir ler o primeiro parágrafo, porque é muito esclarecedor. Se o homem pudesse contemplar, são palavras do Emmanuel, através da psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de imediato que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas e preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Ele nos fala na sequência do micro e do macrocosmo, que hoje nós já conseguimos penetrar de alguma forma. E aí ele nos fala da associação molecular que assemelha-se a um pequeno sistema solar, um elemento central que em sua órbita ele atrai e através do magnetismo mantém seres, pequenos corpúsculos que geram uma grande força e que se constitui numa aparente matéria, não é? Digo aparente porque são todos elementos de energia. Mas ele compara o macrocosmo dos sóis, como nós temos o nosso sistema solar, que possui corpos que orbitam em torno deles, também atraídos e associados pelos processos do magnetismo. Então, dessa forma, o Emmanuel nos esclarece que o nosso pensamento, ele vai definir quem orbitará em torno de nós e a quem nós elegemos para orbitar em torno dele. Ou seja, esclarece-nos que para nos entregar a um trabalho espiritual dentro da casa espírita, numa proposta impessoal, despersonalizada, quando você se propõe a trabalhar para Jesus dentro da proposta espírita, você não é mais aquele que possui um RG e um CPF, mas você é uma alma de boa vontade ali aprendendo a servir e ser útil. Então, esta explicação nos facilita o entendimento de que chegamos do mundo exterior, cada um de nós dentro da sua rotina, do seu trabalho profissional, porque a doutrina dos Espíritos, como os ensinamentos de Jesus, na qual ela é baseada, nos ensina a darmos de graça o que recebemos de graça. Então, o nosso trabalho é espontâneo e voluntário. Todos nós nos sustentamos através do trabalho profissional. E deste trabalho chegamos a nos reunir em determinado momento para a comunhão com a espiritualidade, nos diversos objetivos dos diferentes trabalhos. E aí a necessidade de trocarmos a sintonia, de nos desligar por alguns momentos para aquela tarefa daquilo que foi preocupação, que foi ansiedade, que são as nossas responsabilidades, o nosso trabalho de cunho material profissional que nos faz crescer, que nos desafia a inteligência, a criatividade, que é uma das leis de Deus, o trabalho. Então precisamos mudar o botão da sintonia. Chegamos e precisamos da prece para que através da associação mental e da nossa afinidade, nós busquemos a sintonia com aqueles que vão intermediar os nossos esforços e os necessitados, que são os espíritos superiores. Obrigado, Fábio. Mental e vibracional. Mental ligado à nossa mente, ao nosso pensamento, e vibracional ligado ao nosso sentimento, ao nosso desejo de ser útil e a alegria de estarmos ali nessa proposta, porque isto nos oferece, nos traz experiência que é o que viemos buscar nessa reencarnação. A vivência do mundo interior, né? A manipulação das nossas possibilidades para que nós possamos dirigi-las para onde desejarmos, através da nossa lucidez, da nossa vontade, e não sermos dirigidos pelos arrastamentos da nossa emoção, o que é uma coisa muito comum. O trabalho espiritual, seja ele na casa espírita ou em qualquer outra denominação cristã ou não cristã, mas quando você se propõe a meditar, a servir, a orar, você está domando, educando, fortalecendo a sua vontade para que você possa dirigir os teus esforços para o objetivo que você elegeu, e não ser ou ter uma mente como um cavalo selvagem ou uma emoção, ou o seu sentimento ser um potro indomado, né? No qual você senta e às vezes ele te leva para longe se ele dispara, ou então ele te derruba se ele começa a pinotear, por total falta de cuidado, de educação. A associação nos faz vincular os nossos, as nossas possibilidades aos seres superiores que presidem os nossos esforços, sempre monitorados por Jesus na fala de Mateus: onde estiverem reunidos, lá eu estarei. E ele nos ajuda a estabelecer nesta sintonia a segurança daquilo que vamos nos propor. O José Fernando nos falava do encantamento de momentos em que estamos num trabalho e sentimos aquela harmonia, aquela fluidez dos objetivos que nos aproximaram, porque todos estamos focados no mesmo objetivo, empurrando para o mesmo lado, por assim dizer, sem nos desviar a atenção. A prece nos faz convergir as possibilidades, sintonizados com seres daquele objetivo. Infelizmente, o contrário também é verdade. Quando nós desejamos nos enrolar, quando nós desejamos nos perder do rumo norteado por Jesus e pelas leis de Deus, nós sabemos perfeitamente nos associar a seres do mesmo grei, da mesma sintonia. E aí buscamos reforço materialmente através dos encarnados, e o nosso pensamento se reforça quando desejamos confusão. Encontramos confusão e meia. Assim como quando nós buscamos o equilíbrio, o bom caminho, o bom proceder, nós encontramos mais do que buscamos, porque somos reforçados por estas associações.
Muito bom, que maravilha, Afonso, buscar esse capítulo da intitulado Associação na obra Pensamento e Vida. Muito obrigado aí, ótima reflexão. Eu gostaria de ouvi-lo, Fábio. Atualmente você é conhecido como Fábio 90%, né, Fábio? Falta pouco para terminar, né, a mudança, né? Estamos na vibração, só podemos vibrar, né? E o Matheus, que está aqui conosco, também tem mais possibilidade de ajudá-lo fisicamente, né?
E ele faz. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês, apesar da distância física, e por esse laço, né, que nós temos, por essa união. Mais bonita ainda, porque é para trabalhar em nome de Jesus. E sobre esse tema especificamente, eu tenho refletido muito sobre ele, né? Desde, posso dizer, décadas. Porque sempre me chamou a atenção o fato de Jesus falar duas ou mais pessoas. Sempre me chamou a atenção isso. Eu gostaria, pessoalmente, que ele tivesse falado uma ou mais pessoas. Mas, como Jesus sempre fala as coisas de uma forma que tiram o nosso chão, que nos provocam, né? Que nos inquietam e que nos tiram da zona de conforto, então, mais uma vez, tem que tirar o chapéu para ele, né? E ele, então, fala duas ou mais pessoas ao invés de falar uma ou mais pessoas. Aí eu falo assim, puxa, mas quantas vezes eu oro sozinho? Será que Jesus não vai estar comigo nessa hora que eu orar sozinho, né? Eu entendi o que o José Fernando falou, né? Acho um ponto super interessante. E vou colocar uma perspectiva a mais, né, também. A gente pode enxergar de várias perspectivas, né? Que eu vou pelo lado da lei de associação que o Afonso acabou de falar, né? Que é uma lei. Ou seja, Deus é absoluto, nós somos relativos. Deus é criador, nós somos criaturas, né? Então, Deus está fora do espaço, está fora do tempo, nós estamos dentro do espaço, nós estamos dentro do tempo. Deus é infinito, e eterno, né? Nós sem início, né? E sem fim, nós somos só sem fim. Bom, então é difícil comparar o relativo com o absoluto, né? E então, o que nos resta? Nos resta o convívio e a interação com a sua obra, né? E a apreciação de Deus na obra, porque nós estamos metidos na obra, nós estamos inseridos nela, nós estamos emaranhados nela. E qual que é a obra mais linda da criação? Né? Qual que é a obra mais linda da criação? Será que são os Alpes Suíços? Né? Será que são as cataratas do Iguaçu ou do Niágara? Será que é o Grand Canyon, a muralha da China, né? Ou será que é o sol resplandecente? Qual que é a obra mais linda de Deus? Qual que é a obra mais importante de Deus?
É o rio que passa na minha aldeia.
É
o rio que passa na minha aldeia, segundo o Tolstói, né? Leon Tolstói.
Ah, é? Ah, então é profundo também. Mas a obra mais importante da criação é o que Jesus chama de filho, né? É o pai e o filho. Ou seja, tudo que está ao nosso redor, a muralha da China, o Grand Canyon, o Everest, o sol, é elemento da bondade divina para nos levar para Deus, né? É circunstância que nos ajuda a sermos cada vez mais maduros, a sermos cada vez mais bondosos, cada vez mais perspicazes, cada vez mais geniais, cada vez mais dinâmicos, mais insistentes, mais pacientes, e nos aproximarmos da perfeição, né? Então, quando ele fala assim, duas ou mais criaturas, ele está querendo dizer, na minha opinião, o seguinte: Jesus, me manifesto entre vocês no meio da sua manifestação com os seus irmãos. Né? Vocês vão sentir a presença de Deus, a presença minha, de Jesus, no relacionamento de vocês com os seus irmãos. Então, se você quer reconhecer a Deus, reconheça o seu próximo, reconheça o seu irmão, né? Se você quer agradecer a Deus, né? Seja grato, faça o bem também para o seu irmão. Então, eu acho que é isso a pegada, sabe? O convite é Deus em nós através do próximo, né? É Deus em nós através do próximo. Então, essa sempre que dois ou mais, né, em meu nome, aí estarei. Ou seja, através da nossa relação com o próximo, né, nós nos relacionamos com Deus também. Então, um ponto de vista, né? Outra coisa que eu queria falar é sobre a oração e a meditação. Que nós Eu não lembro se foi o Marcos, se foi o José Fernando, se foi... Não lembro quem que falou. Falou o seguinte... nós temos que... Ah, foi o José Fernando, lembrei agora. Nós temos que estar dentro daquilo que nós estamos... quando nós estamos orando, nós temos que estar focados naquilo que nós estamos fazendo. Não é verdade, José Fernando? Você falou isso. E eu estava falando com o Matheus... E estava falando com o Matheus essa semana, falando assim que a meditação, ela é você focar, né? Não é você abstrair, você ficar no nada, não é isso. Meditar é você colocar toda a sua atenção, toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua potência em uma determinada, em um determinado ponto, né? E a prece, como o José Fernando falou, é uma meditação nesse aspecto, né? Onde nós colocamos toda a nossa atenção, toda a nossa força mental, toda a nossa alma naquilo que nós estamos relacionando com Deus ali naquele momento. Eu achei muito legal isso. E eu tenho outro amigo também que perguntou assim para mim: Fábio, o que você acha da meditação? Eu falei assim: nossa, eu acho a meditação uma coisa sensacional. E para ser sincero, eu nem sei a diferença entre prece e meditação, né? Porque a verdadeira meditação é a nossa, quando a gente vibra junto com a força maior da vida, né? Aí é o maior poder da meditação, é você vibrar junto com a força maior da vida, que é Deus, né? Então, conexão. Essa é a meditação absoluta, vamos dizer assim, né? Até os yogis fazem assim com o dedo, né? Eles dobram o dedo indicador na direção do polegar, simbolizando que é você se curvando perante, né, Deus, né? Então, para meditar. Então, é esse reconhecimento e essa interação com a força maior da vida, né? E eu gostei também do que vocês falaram daí, de que a alma... Não, que o pensamento... Não, como é que é? Que a alma está onde o pensamento está. Foi o Marcos que falou quando ele leu no Livro dos Espíritos. Achei muito bonito. Então, imagina se você está... interagindo com o próximo e esse grupo está com a alma, né, com o pensamento em Jesus, né? Então nós estamos habitando com Jesus. A alma está onde o pensamento está. É lindo isso. A gente nos transporta para Jesus, com Jesus. E uma outra coisa importante que eu queria falar é o seguinte: eu tenho reparado nas orações, por exemplo, nos livros de André Luiz, as preces dos espíritos superiores. O que tem de diferente na prece deles em relação à nossa? E uma coisa que eu percebo muito é o seguinte: a gente faz muito agradecimento, né? A gente faz, algumas vezes, louvor, ou a adoração, ou o reconhecimento, né? Como na prece do José Fernando hoje, ele fez um lindo reconhecimento antes de começar a prece, que me ajudou a entrar em sintonia com ele. Silenciar o eu. É isso mesmo, a meditação, né, Afonso? Silenciar o eu. Então, e o diferencial que eu tenho visto na prece dos espíritos superiores é o seguinte: eles falam assim: me ajude a ajudar. Tudo isso aqui é para eu poder fazer igual você, Jesus. Eu quero fazer igual você. Eu quero também curar. Eu quero também falar do amor maior. Eu quero também
acalmar a tempestade.
Eu quero também acalmar a tempestade. Eu quero também consolar. Eu quero também salvar. eu quero também me aproximar do Pai, né? Então me ajude, Deus, me ajude a ir lá e consolar o meu irmão. Me dê essa força de vontade, me dê essa presença de espírito para eu ir lá e segurar a tigela para aquele que está com as mãos tremendo e não consegue segurar. Me ajuda a atravessar a rua e lavar a roupa, pôr a roupa suja para lavar na máquina da pessoa que está doente. Entendeu, Jesus? Me ajude a dar banho nas crianças, né? Porque eu chego cansado em casa e não tenho força para isso, mas a minha esposa também está cansada. Me ajude a ver que ela está cansada e me dar banho nas crianças junto com ela. Esse dia para ela descansar um pouquinho, entendeu? Me ajude a ter aquela força de vontade de ir lá no hospital e estender a minha mão e fazer uma oração para as pessoas que estão lá. Isso que eu acho bonito na prece desses espíritos superiores, que a gente não faz isso, né? A gente não faz isso, a gente só fala assim: Deus me ajude a ser paciente, Deus me ajude a não ter preguiça de acordar cedo para ir no trabalho, Deus me ajude eu quero para mim, mas na verdade estou pensando em mim, né? Eu estou pensando em mim. E os espíritos superiores falam assim: não, me ajude a ajudar ele está precisando lá, Jesus. Eu acho isso muito bonito. Então que a gente tenha isso em mente, né, e comece a refletir sobre isso para a gente galgar isso também. Isso é uma coisa que eu queria falar. E a última coisa, eu sei que o tempo já está estourando aí, é o seguinte: a prece é o maior poder que Deus outorgou para a criatura. Só queria terminar para a gente pensar nisso. É o maior poder que Deus outorgou para a criatura, é a prece. É isso aí, gente. Desculpa ter alongado um pouquinho.
Maravilha, Fábio. Bem, amigos, então, depois dessas considerações, encerramos a nossa primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical.